Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou uma resolução que reclama a regularização imediata dos salários em atraso dos trabalhadores portugueses na base das Lajes, na sequência da não aprovação do orçamento dos Estados Unidos. O parlamentar do Bloco de Esquerda, António Lima, lembrou que estes funcionários portugueses estão sob furlough, uma norma prevista na legislação norte-americana que permite interromper o pagamento aos trabalhadores por falta de aprovação orçamental, mas que não tem, no entanto, qualquer enquadramento legal em Portugal.
É por isso urgente que o Governo Regional e o Governo da República exijam de forma assertiva e imperativa o pagamento aos trabalhadores portugueses da base das Lajes e que os seus direitos sejam sempre garantidos.
Em reação, o secretário regional de Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, lembrou em plenário que o executivo açoriano já tinha enviado uma carta ao ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, manifestando a profunda preocupação relativamente à situação laboral dos trabalhadores portugueses na base das Lajes.
Esta resolução é claramente extemporânea, porque pretende recomendar ao Governo Regional algo que o Governo Regional já fez.
Esta declaração não caiu bem junto da oposição, que criticou o governante por ter divulgado a carta no site oficial do governo minutos antes da resolução do Bloco ter sido discutida no Parlamento. Ora, segundo a comunicação do governo, o vice-presidente escreveu uma carta ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, devido à situação que atualmente afeta os trabalhadores portugueses ao serviço das forças norte-americanas na Ilha Terceira. Na carta enviada, o vice-presidente Artur Lima alerta para o facto de os trabalhadores portugueses não terem ainda recebido a remuneração correspondente aos primeiros dias do corrente mês, nem a atualização salarial a que têm direito.
Até agora nunca aconteceu, já houve pelo menos dois chatões que eu me lembro. A informação que eu tenho é que se deu ao chatão norte-americano e que por esta vez, por alguma circunstância, atingiu também trabalhadores portugueses da base das Lajes, mas não foi só na base das Lajes, atingiu bases por todo o mundo. Mas nós temos que tratar dos nossos problemas e tentar perceber aquilo que nos afeta e como poderemos talvez melhorar.
Artur Lima, em declarações à Rádio Pública, recordo que Portugal e os Estados Unidos possuem um acordo bilateral de defesa e cooperação que permite aos norte-americanos usufruírem de facilidades militares na base das Lajes, onde trabalha um efetivo civil português. Ainda sobre a base das Lajes, mais de 100 pessoas pediram esclarecimentos sobre o alegado uso da base para transporte de armamento e escala de aeronaves militares norte-americanas com destino a Israel, numa carta dirigida a responsáveis políticos e militares. Os signatários, 131 no total, alertam para a crise humanitária de grande dimensão a que está sujeito o povo palestino e defendem que, mesmo depois de ter sido comunicado um cessar-fogo em Gaza, o envolvimento indireto de Portugal em operações de transporte de aeronaves ou armamento para Israel deve ser objeto de total transparência e escrutínio público. Em causa está uma escala em abril na base das Lajes de 3 aeronaves F-35 que foram vendidas pelos Estados Unidos a Israel. Essa escala terá sido feita sem comunicação prévia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, uma falha de procedimento cujas responsabilidades o ministério disse querer apurar. Os signatários pedem esclarecimentos sobre a identificação da cadeia de comando responsável pela aprovação e comunicação destas operações, incluindo as entidades portuguesas envolvidas, e sobre os protocolos de comunicação e cooperação em vigor entre Portugal, os Estados Unidos e os Açores, no âmbito do acordo sobre a base das Lajes, caso a alegada falha de procedimento tenha resultado de uma omissão por parte das autoridades norte-americanas, defendem que a situação deve ser formalmente reconhecida e comunicada à Assembleia da República, à Assembleia Regional, e uma vez que coloque em causa os aspectos da soberania nacional e da autonomia regional. Os signatários apelam a um diálogo aberto e à transparência quanto à posição do governo regional em relação a esta e outras crises humanitárias. Entretanto, foi tornado público que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vai ser ouvido no Parlamento sobre a passagem destes aviões pela base das Lajes com destino a Israel. Já o pedido de audição de Nuno Melo, ministro da Defesa, foi chumbado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Voltando ao Parlamento, foi aprovada esta quarta-feira a proposta de decreto legislativo do Governo que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2026 a 29. A proposta foi aprovada em votação global por maioria, com os votos a favor de PSD, CDS e PPM, com os votos contra de PS, BE e PAN e abstenções de Chega e IL. Na apresentação, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, disse que é um quadro importante para definir a gestão financeira equilibrada e sustentada e, seguindo uma orientação do Tribunal de Contas, o documento é apresentado por programa orçamental e não por departamento do Governo.
Os dados dos mapas refletem os valores aprovados naturalmente nas orientações de médio prazo de 24-28 e abrangem todo o perímetro de consolidação. Isto é a administração pública, direta e indireta, e também as entidades públicas classificadas. Este quadro reflete a totalidade da despesa da administração regional e prevê, com as informações que tínhamos àquela data, uma evolução conservadora das receitas próprias da região. Não está naturalmente neste quadro espelhado as últimas alterações e as últimas informações que temos, para já, porque não houve alteração da lei das finanças não autónomas, mas também não está espelhado aquilo que está previsto no orçamento de Estado e que é público desde a semana passada.
No debate, o deputado Carlos Lima, do Partido Socialista, começou por referir que o quadro apresentado pelo Governo não cumpre exatamente aquilo que está preconizado na lei. Já para Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, este é mais um daqueles casos de um papel que não serve para nada, pois, independentemente da votação, o Governo faz o que quer e o que lhe apetece. Para o parlamentar do Bloco, António Lima, também o quadro plurianual de programação orçamental tem sido, nos últimos anos, um documento sem utilidade. Joaquim Machado, social-democrata, referiu que o documento em discussão não tem uma relevância tão grande quanto, porventura, estaria no escrutínio do legislador da Lei de Finanças Regionais. A proposta de orçamento do Estado para o próximo ano e para os Açores permitirá reduzir a necessidade de endividamento da região para metade do valor previsto de 150 milhões de euros. Segundo o secretário regional das Finanças, o executivo de coligação tinha previsto transferências de 75 milhões de euros, mas o Governo da República transferirá o dobro.
Nós tínhamos previsto transferências extraordinárias do Orçamento de Estado de 75 milhões de euros como em 2025. E o que é que vai acontecer? Não vão ser 75, vão ser 150. Vão ser 150. Ainda não desceu suficientemente, porque isto tem a ver com a média dos últimos 4 trimestres e aquilo que foi pago das dívidas da saúde, como eu já tive a oportunidade de explicar, ainda não se reflete completamente neste trimestre, vai ser refletido nos próximos.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças. O Partido Socialista apontou ontem vários problemas no arranque do ano letivo nos Açores e recomendou ao Governo que assuma responsabilidades. Segundo a socialista Marlene Damião, o arranque do novo ano letivo na região, em vez de ser um momento de confiança e estabilidade para a comunidade educativa, transformou-se num espelho das fragilidades estruturais e da desorganização política que hoje caracterizam a ação governativa na área da educação. A parlamentar deu vários exemplos, a começar pelo atraso na entrega dos manuais digitais.
Como é possível que numa mesma turma hajam alunos com manual digital e outros sem? Este é um governo que não aprende porque não quer aprender, que não ouve porque não quer ouvir e por isso repete os mesmos erros de sempre. As decisões chegam tarde, as orientações são confusas e as escolas vivem num permanente estado de incerteza.
Ora, a tutela respondeu que mundo perfeito não existe e que trabalha diariamente para resolver as situações, depois de referir que o executivo herdou uma situação muito complexa de degradação do parque escolar. Sofia Ribeiro salientou que fez intervenções de fundo em apenas 5 anos e tem tomado medidas para solucionar problemas como a falta de professores, de assistentes e bolseiros operacionais.
Nós tínhamos um rácio de assistente operacional por cada 26 alunos nas nossas escolas. O nosso rácio hoje, e está a decorrer um concurso, hoje, com os dados de hoje, é um rácio de 1 por 19. Em apenas 5 anos fizemos intervenções de fundo, em Santa Maria, nas Capelas, Rabo de Peixe, Arrives, Manuel da Riaga.
Durante o debate foi apontada ao Governo Regional pela oposição outra falha, que é a ausência de uma política de intervenção nas infraestruturas escolares. Ainda na sessão plenária de ontem, o Parlamento rejeitou por maioria uma proposta do Bloco para atribuição de suplemento remuneratório aos assistentes técnicos da Subdireção Regional dos Transportes Terrestres, que para o Executivo e alguns partidos criaria injustiças laborais na região. Ora, na apresentação da proposta, o deputado do Bloco, António Lima, disse que o objetivo era corrigir uma injustiça que se arrasta há anos. A Assembleia Legislativa decidiu levantar a imunidade parlamentar do líder regional do Chega, José Pacheco, que vai assim ser ouvido em tribunal como arguído num processo instaurado por alegada faturação indevida do partido. A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável decidiu na tarde de ontem, por unanimidade, levantar a imunidade parlamentar do deputado para que possa ser ouvido em tribunal. A confirmação foi feita em declarações à Lusa pelo presidente da Comissão, Flávio Soares.
A Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu e decidiu por unanimidade autorizar o Sr. Deputado José Pacheco possa prestar depoimento na qualidade de arguído no processo em que está referenciado no processo. E, portanto, por parte da Comissão foi esta a nossa deliberação de hoje. Agora segue os trâmites normais, o plenário terá de se pronunciar também e deve fazê-lo a partir ainda esta semana.
Ora, em reação, o líder do Chega, José Pacheco, referiu que o processo judicial estará relacionado com um jantar envolvendo militantes e simpatizantes do partido, que ocorreu em 2020, onde nem todas as despesas efetuadas terão sido devidamente faturadas.
Uma formalidade, um papelinho, como se diz, que falhou, que não chegou a tempo, que facilmente se vai resolver e será esclarecido. Não é nada de especial, ninguém rouba ninguém, nem ninguém matou ninguém. É apenas mesmo uma formalidade que acho bem, que tem que haver transparência nas coisas. Houve aqui uma pequena falha de um documento que devia ter parecido a formalizar a entrada de uns valores, que são muito poucos. Já tínhamos até sido alertados pela entidade de contas, já que faltava este documento, e na altura disso, bom, eu já pedi o documento não veio, aquilo tem prazos legais, a pessoa em causa não o entregou, é uma falha normal.
José Pacheco, de consciência tranquila.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional e a Marinha Portuguesa assinaram ontem um protocolo que estabelece as bases para a operação e manutenção do navio de investigação científica Azores Ocean, garantindo a articulação entre o trabalho científico e a vigilância marítima. O navio é uma das mais relevantes infraestruturas do cluster do Mar dos Açores, financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Com cerca de 20 milhões de euros de investimento, o Azores Ocean foi concedido como uma plataforma de investigação moderna, tecnologicamente avançada e energeticamente eficiente, com propulsão diesel elétrica, autonomia de 15 dias e capacidade para 30 pessoas embarcadas. Equipado com laboratórios, centro de dados e sistemas acústicos de mapeamento até 5 mil metros de profundidade, o navio permitirá missões de prospecção biológica, biotecnológica e energética, contribuindo para a produção de conhecimento e inovação científica, conforme explica o Governo. Na cerimónia, na cidade da Horta, o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, sublinhou que o Azores Ocean servirá a Portugal inteiro e traduz a visão atlântica de um país que valoriza o conhecimento e a sustentabilidade.
Se nós juntarmos todas as capacidades em todos estes domínios para fazer o bem no mar, e o mar, como também explicou e apreciei o seu almirante, não dá uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Ou se faz bem e se vive, ou se não se fizer o bem, temos o risco da tragédia.
Recordo que o Azores Ocean deve estar operacional no primeiro semestre de 2026.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Núcleo Regional de Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro está a desenvolver na região o projeto Os Super Saudáveis. Uma iniciativa que pretende promover hábitos alimentares entre as crianças e combater os elevados índices de obesidade infantil. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A educação para a saúde é uma das principais apostas da Liga Portuguesa contra o Cancro, que destaca a alimentação como um pilar essencial na prevenção de doenças oncológicas. Em pleno Dia Mundial da Alimentação, Catarina Gonçalves, membro da equipa de educação para a saúde daquela instituição, alerta que o arquipélago apresenta um maior consumo de refrigerantes e néctares e um menor consumo de frutas, hortaliças e água. Além destes padrões alimentares, há outros comportamentos extremamente preocupantes enraizados na sociedade açoriana.
Também se verifica muito que as pessoas consomem muitas carnes vermelhas processadas e, no entanto, consomem menos peixe, o que é extremamente preocupante numa região onde existe uma forte tradição piscatória. Além disso, de acordo com o Childhood Obesity Surveillance Initiative, os dados indicam que os Açores são a região do país onde há mais prevalência de excesso de peso e obesidade infantil.
A Atlântida, Catarina Gonçalves reforça que é fulcral aumentar a literacia em saúde nos Açores, sublinhando que uma boa alimentação começa em casa e no prato. As crianças tornam-se assim em agentes de mudança pelo gosto em ensinar o que aprenderam aos amigos e família. Deste modo, o projeto Os Super Saudáveis, de âmbito nacional, é direcionado ao primeiro ciclo de ensino básico e tem como objetivo mostrar de forma criativa e lúdica a importância de bons hábitos alimentares. Ao longo de 5 semanas, os mais pequenos participam em atividades educativas e jogos interativos.
E tudo inicia-se com um pack inicial de 5 cartas colecionáveis, que são a batata, o azeite, o ovo, a cenoura e a água, que são aqueles alimentos que normalmente estão na base de qualquer refeição. Após estas cartas serem colecionadas pelos jovens, à medida que as semanas vão avançando, são apresentados novos alimentos e o desafio é que estas crianças possam ingerir estes alimentos durante essa semana, nos seus lanches ou nos almoços, e quando as crianças comem estes alimentos, recebem então as cartas novas, pois vêm com uma breve explicação dos superpoderes, porque a atividade dos super saudáveis transforma, no fundo, os alimentos saudáveis em super-heróis, que depois vão, cada um deles tem o seu super-poder, que irá passar para a criança que os come. No total, serão 15 cartas que as crianças deverão colecionar.
Até ao momento, o projeto já abrangeu 1.545 alunos de 31 escolas, alcançando 6 ilhas açorianas. Pico, Terceira, São Miguel, Santa Maria, Graciosa e Flores. O próximo passo é alargá-lo a outros níveis de ensino.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.